pediátricos por ausência de acompanhante. A gente vai para mais um intervalo aqui no JE e na volta tem mais informação para você.
Jornal Estadual, volta já. C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Agora 7h03, de volta com a segunda hora do Jornal Estadual, neste começo de semana, começo de dia, começo de segunda-feira, claro, com você acompanhando nossa programação, com você aqui conosco e só reforçando que os nossos canais de comunicação, eles estão provisoriamente suspensos com a participação dos ouvintes devido ao momento que estamos vivendo de maneira eleitoral. Os próximos 3 meses assim serão, a gente fica com desabilitado dos nossos comentários nas redes sociais, então já pedimos a compreensão dos nossos ouvintes com relação a esse assunto, que é importante, né, para a gente poder cumprir as regras eleitorais e assim poder termos uma eleição dentro da sua normalidade, dentro da sua igualdade e isonomia para todos aqueles que vão se candidatar, sem que haja comentários que possam sair do nosso controle. Afinal de contas, infelizmente sabemos que muitas pessoas não escolhem os seus respectivos candidatos pela questão da competência ou pela identidade que você tem com aquelas propostas, mas muitas vezes é pela paixão, Francisco.
Exatamente.
Isso é muito perigoso, então que a gente possa ser consciente com relação a isso, né?
Com certeza. E a gente vai sentir muita saudade, né, Sueli? Muita falta dessa interação, porque a gente gosta muito desse contato, mas é, enfim, uma decisão aqui da Rádio Tabajara, prezando aí pelo cumprimento das regras eleitorais, porque de fato é um período que exige mais cautela e, claro, a gente vai aqui seguir todas essas orientações, mas reforçando o convite aí para que você continue aqui conosco, sintonizado na 105.5, acompanhando os nossos jornais, as nossas programações musicais também, porque, enfim, Rádio Tabajara sempre é sinônimo de qualidade, de prestação de serviço para o nosso ouvinte. A gente conta, é claro, com a sua audiência também durante esse período eleitoral.
Pois é, agora são 7h05, trazer aqui informação do trânsito, Francisco, que está bem curioso, que na BR-230, no sentido Cabedelo, a gente encontra aqui um trânsito bastante intenso, tem uma indicação com relação a um sinistro de trânsito, a gente ainda não tem informações detalhadas sobre esse caso, mas a gente vai buscar e daqui a pouco a gente traz com mais detalhes para você, mas atenção aos motoristas, a BR-230 iniciando mais ou menos ali nos viadutos que tem da Beira Rio até lá perto das Três Lagoas, o trânsito está bem intenso, então já fica esse alerta para os motoristas que tenham essa atenção e esse cuidado com relação ao trânsito na BR-230. No sentido Cabedelo ainda está tranquilo, tá?
Ainda bem, né, Sueli?
Tem um fluxo maior e mais intenso nas proximidades ali do centro administrativo, aqui em João Pessoa, em Água Fria, mas passou desse ponto da BR-230, aí o trânsito volta a ficar mais tranquilo. Mas fica aí o alerta para todos os motoristas.
Importante esse alerta, segunda-feira aí já começando, com dor de cabeça, né, para algumas pessoas aqui da nossa região,
nada
da nossa cidade,
né?
Enfim, manter-se atento aí ao trânsito, porque de fato, quando o trânsito está assim mais congestionado, a atenção deve ser redobrada para evitar os sinistros, né, Sueli?
Exatamente. Agora são 7h06, a gente vai avançando com relação aos assuntos aqui, que é um assunto que foi um tanto curioso, sabe, Francisco? Porque na última semana teve uma idosa, ela ficou gravemente ferida depois de uma explosão enquanto realizava a limpeza de uma fossa. Sabe, fossa séptica?
Uhum.
Pois é, as causas ainda estão sendo investigadas, mas a suspeita é de que o acidente tenha sido causado por uma reação química.
Pois é, Sueli, e o caso chama a atenção para um problema que vai além da manutenção, no caso a segurança, né? Quais são os riscos desse tipo de estrutura? Quando a limpeza deve ser feita? O que nunca pode ser feito durante esse serviço? Então, para esclarecer todas essas dúvidas, a gente conversa agora com a engenheira civil, a Emanuele Carneiro, que já está aqui em linha, conectada com a gente. Muito bom dia, Emanuele, seja bem-vinda aqui à Rádio Tabajara.
Bom dia, agradeço, viu, o convite.
A gente que agradece, Emanuele, você aceitar para conversar conosco sobre esse assunto que para muita gente é até incomum, né? Então, para a gente começar entendendo, por que é que a limpeza de uma fossa pode ser uma atividade tão perigosa?
A região da fossa, o setor, quando existe a decomposição dos resíduos lá colocados, ele vai gerar alguns gases. Né? E esses gases, ele torna aquele ambiente muito perigoso, é um ambiente muito inflamável. Então, muitas vezes, as pessoas elas não levam isso a sério, né? Como é um setor, um tratamento que praticamente tem em todas as casas, né? Principalmente onde não tem saneamento básico, o mínimo ele não entende, procura entender para que possa manusear ou até utilizar, fazer algumas coisas que, por exemplo, acender fogueira próximo a esse ambiente. Muitas vezes esse básico a população não sabe e acaba se tornando, criando riscos para eles mesmos e para sua família, né? E para as estruturas vizinhas.
Uhum. Emanuele, então acender fogueiras próximo aí à fossa já é uma questão bastante problemática, né? E que outros erros são mais comuns que as pessoas cometem para a manutenção de uma fossa?
Despejar óleo dentro do vaso sanitário, né? Não fazer a limpeza da gordura dentro das caixas de passagem, jogar papel higiênico, a gente vê muito isso. Uhum. Dentro do vaso sanitário. Então, tudo isso contribui com que a decomposição, que ela está gerando um tipo de gás, ela é ative ainda mais isso. Então, ativando ainda mais isso, ele aumenta o volume de gás dentro desse ambiente, sabe? Criando riscos, assim, grandiosos.
Pois é, que acaba liberando gases que são inflamáveis, que ao olfato acaba não sendo perceptível, né? Acaba provocando aí uma possibilidade de preocupação a mais com relação a isso. Inclusive, se fosse algo simples, não tinha tantas empresas, né, especializadas para fazer a questão da limpeza, porque a gente que acompanha tem muita empresa que é específica só para fazer limpeza e manutenção com relação à fossa. E existe, assim, um tempo, uma média que você deve fazer essa limpeza, essa manutenção, Emanuele?
O interessante é fazer de 6 meses. Só que tem alguns pontos, algumas características que ela aparenta quando existe um perigo. Por exemplo, se ela mesmo fechada, você está sentindo um cheiro muito forte de esgoto ao redor dela. Ou se chega próximo, você sente uma tontura, um ardor nos olhos. Isso está mostrando que os gases eles estão além do normal. Insetos, muitos insetos ao redor da fossa. A parte de ventilação desse ambiente é muito importante, porque ele consegue eliminar, é como se fosse um escape, né, daquela quantidade de gases que está dentro daquele ambiente. Então, essas características, né, se você vê que ao redor tem algum, tá muito úmido e você vê um pouco de borbulha, isso é situação de alta tensão, assim, de uma tensão extrema. O importante é ninguém tentar fazer essa higienização, fazer essa manutenção por conta própria, para não acontecer essa fatalidade, essa tragédia que aconteceu recentemente.
Ou seja, tem essa indicação de a cada 6 meses, mas qualquer anormalidade, qualquer fato desses que você citou para a gente, acaba sendo um alerta para fazer antes e não esperar só completar esse ciclo de 6 meses, né?
Isso. Então, é sempre estar atento, né? Essas características, ela é muito normais em situações de gases extremos dentro desse ambiente.
Oi, Manuele, só para reforçar a informação aqui para o nosso ouvinte, quais são mesmo esses sinais que indicam que a fossa está precisando de uma manutenção? A senhora comentou aí sobre a questão da ardência nos olhos, né, do mau cheiro. Que outros sinais aparentes, assim, os ouvintes e quem tem uma fossa devem se manter atentos a eles?
Insetos, se você vê muitos insetos, barata, rato, muito próximo a esse ambiente, porque pode acontecer de encontrar um outro, mas quando ela está com um volume muito grande de gases, esses insetos, eles tendem a procurar mais esse ambiente. Então, muitas vezes tem muito inseto e você acha que é apenas um quantitativo de inseto que precisa fazer a detetização, e não, o risco é muito maior, né? Então, isso é um fator. Se você vê muita umidade ao redor da fossa, e essa umidade, você vê que está um pouco borbulhando, isso também é um sinal perigoso, né? É caso de manutenção, de chamar um profissional habilitado, né, para fazer esse tratamento. E os ralos também, muitas vezes você nunca sente aquele odor no ralo e de repente começa aquele cheiro forte dentro dos ralos, dos banheiros, e isso torna uma situação também de atenção.
Pois é um caso bem delicado. Inclusive, eu tenho uma curiosidade com relação à questão das fossas. É algo que realmente é o ideal a ser utilizado? Existem outras possibilidades, além de você ter essa fossa em casa?
Tem o saneamento básico, né? Só que nem todos os municípios, todos os bairros, eles têm saneamento. O saneamento, ele faz justamente isso. Ele tira o problema daquela localização e faz uma destinação mais correta. O tratamento vai ser monitorado, né? Que a gente tem ali alguns pontos, como aqui em Mangabeira mesmo, tem a CAGEPA, tem um tratamento de esgoto. Então, o saneamento, ele é uma outra opção, mas infelizmente o saneamento, ele tem que ser feito pelos órgãos públicos. E no momento que você não tem esse saneamento pronto, né, para sua destinação, da sua residência, você fica à mercê de fazer a fossa septa, que é a segunda opção.
Uhum. Oi, Emanuele, e quem é o profissional habilitado aí para garantir uma manutenção segura das fossas?
É as empresas desentupidoras, que elas têm registro, né? Porque muitas eu vejo que trabalham irregulares. Mas tem muitas empresas que elas são, tem CNPJ, inclusive isso é um serviço que tem que tirar um RT. Todos os tratamentos de esgotamento de fossa, limpeza de encanação, hoje é exigível a ART, a anotação de responsabilidade técnica. Tem que ter um técnico, tem que ter um engenheiro, ou sanitarista, ou engenheiro civil dentro dessa empresa, se responsabilizando pelaquela atividade, pelaquela manutenção.
Bem, estamos conversando com a engenheira civil Emanuele Carneiro, trazendo informações para a gente com relação à limpeza e manutenção das fossas. E a gente, para já caminhar para o fim da nossa conversa, fazer um apanhado orientacional mesmo, Emanuele. Quais as orientações que você deixa para quem quer fazer esse serviço, para evitar acidentes, para evitar algo tão grave como aconteceu com essa idosa?
Eu vejo assim, normalmente, o banheiro entupir, por exemplo, as pessoas pegam uma solda cáustica e jogar dentro do vaso, ou dentro de um ralo de gordura. Isso é extremamente perigoso. Foi isso que aconteceu nessa situação desse acidente. Então, evitar você mesmo fazer a própria manutenção, se você não tem habilidade. Né? Então, evitar essas misturas caseiras, muitas vezes elas são tão corrosivas tanto quanto um produto que você sabe que é. Então, tem vezes que você ativa quimicamente uma reação altamente inflamável. Então, evitar soda cáustica, ácidos fortes dentro desses canos, sabe que isso vai levar à destinação final, que pode acontecer o que aconteceu. E chamar realmente pessoas habilitadas, pessoas que entendem o que está fazendo, com aparelhos, né, com materiais adequados para evitar um acidente como esse.
Perfeito, Emanuele. A gente agradece demais a sua disponibilidade, a sua participação aqui no Jornal Estadual, trazendo informações tão importantes aqui para o nosso ouvinte, informações sobre a segurança e a manutenção das fossas, algo aí que tem, enfim, despertado a atenção de toda a comunidade após esse trágico acidente aqui envolvendo um idoso que ficou gravemente ferido, né, após a explosão dessa fossa. Muito obrigado, Emanuele Carneiro, pela sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade.
Eu quem agradeço. Bom dia para todos.
Bom dia.
Bom dia. Tá aí, né? Um assunto que parece ser bobo, mas quando a gente para analisar dentro das suas minúcias, a gente vê. E, infelizmente, acaba vindo aquele alerta quando acontece um acidente. Ainda bem que não chegou a morrer, né, o idoso, mas ficou gravemente ferido. E evitar esse tipo de manutenção sozinho, porque, de fato, a gente vê o risco que é, né? Inúmeros problemas aí que a Emanuele citou para a gente que podem causar. E, claro, como cuidar direito da sua fossa, né?
E importante também se atentar a esses sinais, né, que a Emanuele trouxe, a questão do mau cheiro, dos insetos, da ardência nos olhos, são sinais que indicam que, de fato, a sua fossa está precisando de uma manutenção e, claro, manutenção com profissionais habilitados, tá, pessoal? Porque isso é extremamente importante.
Com certeza. Agora são 7 horas e 18 minutos. A gente vai falar agora com relação a um assunto que, olha, me mexe muito todas as vezes que eu penso nisso, Francisco. Aconteceu na Venezuela, que foi o terremoto.
Sim.
A gente que tem acompanhado os noticiários nacional e mundial trazendo sobre esse assunto. É, inclusive, ontem teve a atualização com relação ao número oficial de mortos. É, já são 3.342.
Que tristeza,
é,
né?
Muito, nossa. É uma tristeza muito grande. E dentro desse total ainda tem mais de 16 mil pessoas que estão feridas. Então, no dia de ontem acabou sendo divulgado esse número oficial. No caso, o balanço também aponta 16.017 feridos, né? Pois é, em meio a esses números, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, foi que trouxe, né, a público esses números ontem, deu entrevista coletiva trazendo sobre esses dados, e leva também outra questão com relação à questão dos terremotos, né? Que muita gente acaba ficando na dúvida, né? Tão do lado aqui, do ladinho nosso, chegou na magnitude de 7 na escala Richter, que deixou aí esse rastro de destruição também, milhares de vítimas. Os tremores foram sentidos até mesmo em estados aqui do Brasil e chamaram a atenção para essa atividade sísmica na América Latina, que não é tão comum.
Exatamente, Sueli. E o Saulo Vital, né, que é professor de geociências aqui da Universidade Federal da Paraíba, ele explica aqui para a gente os abalos na Venezuela e também alerta para o risco de incidentes aqui no Brasil.
Foram dois sismos de aproximadamente 7 pontos na escala Richter, né? Isso agravou a situação, porque foram dois sismos em sequência. Então, isso nos chama atenção para a questão da infraestrutura, por exemplo, né? Então, por isso que é importante a gente desmistificar essa ideia de que não há terremotos no Brasil. A gente, desde criança, escuta falar na aula de geografia que no Brasil não há terremotos, né? Na verdade, isso é uma inverdade, né? O Brasil, por estar no centro de uma placa tectônica, ele tem terremotos mais leves, né? Que não chega a ter uma escala elevada, como foi o caso desse terremoto na Venezuela, né? Nós já chegamos, por exemplo, aqui no Nordeste a ter sismos, né? Que é esse abalo sísmico que causa o terremoto. Uma escala aí de 5, aproximadamente 5 pontos na escala Richter, né? Nós temos, a depender da localização do país, algumas regiões que são mais sísmicas, como a própria porção do Nordeste Setentrional e essa porção da Amazônia, que está ali mais próximo realmente da Venezuela, que foi inclusive onde foi sentido aí alguns sismos, né, em relação a o que aconteceu lá na Venezuela. Então,
bem, o professor de geociência, Saulo Vital, também destacou a importância de o país ter um plano de contingência para esses casos.
É importante que tenhamos planos de contingência frente a esses tremores. Casos que aqui, melhor dizendo, é óbvio que aqui, por exemplo, não vai haver um terremoto nessa escala que aconteceu na Venezuela, né? Seria um fenômeno muito raro acontecer um tremor na escala de 7, né? Mas suponhamos que tenhamos uma repetição desse sismo na escala de 5, que já aconteceu ali na região de João Câmara, no Rio Grande do Norte, e que tenhamos, por exemplo, um sismo dessa natureza na cidade de Campina Grande, por exemplo, ou uma grande cidade do interior do Nordeste, semelhante a Campina Grande. Eu cito Campina Grande porque no centro da Paraíba nós temos uma zona chamada Zona de Cisalhamento Patos. E para traduzir para a sociedade, essas zonas de cisalhamento são zonas frágeis da crosta terrestre, onde nós temos ali atividades sísmicas. Tá? Então, a nossa infraestrutura ela não está preparada para receber um sismo dessa natureza numa cidade, né, grande, né? Embora seja raro, é preciso que tenhamos monitoramento. Esse monitoramento ele já existe a partir do Laboratório de Sismologia da UFRN. Existe uma rede nacional de monitoramento que pega aí várias universidades, né? E aqui no Nordeste, o laboratório que é responsável pelo monitoramento desses sismos aqui no Nordeste é o LabSIS, lá da UFRN. Mas é necessário estar dialogando com esse laboratório, com as pessoas que estão justamente monitorando isso, para que comecemos a pensar em infraestruturas mais adaptadas. É claro que é difícil, porque isso não é uma coisa costumeira, como no Japão, por exemplo, né, que é um país que é altamente adaptado a sismos, que é uma coisa comum do dia a dia deles, então se torna mais fácil adaptar a infraestrutura.
Agora, 7 horas 24 minutos, está aí, a gente acabou de ouvir a entrevista do Saulo Vital, que é professor de geociências aqui da UFPB, explicando aqui para a gente sobre esses abalos na Venezuela e também alertando para os riscos de incidentes aqui no Brasil. Um assunto que preocupa bastante, né, Sueli?
Não, com certeza. É um assunto que a gente sabe que a possibilidade que aconteça aqui é muito menor, mas não é impossível, né? Tanto que aconteceu na Venezuela, que faz divisa com principalmente o nosso estado de Roraima, mas foi sentido no Pará. E assim, o Pará é bem mais embaixo, né? Para quem conhece um pouquinho do mapa do Brasil, a região norte, sabe que o Pará já é na outra ponta, não necessariamente onde aconteceu lá, próximo à região de Roraima, né? Onde seria, no caso, a divisa com a Venezuela. E lembrando, e ainda olhando o mapa com relação à própria, o próprio país Venezuela, aconteceu na parte superior, no caso que seria o sul, né? Da região, e na parte inferior é onde faz divisa com o Brasil. Então, se a gente conseguiu sentir, a gente vê a intensidade que foi com relação a esse terremoto aí na Venezuela, o que deixa uma preocupação muito grande assim, para aquele povo. A gente vê também que nesse caso tem dois extremos, puxando especificamente para falar da Venezuela, é que um ponto que é interessante é todo o lado da solidariedade, porque o que a gente vê de pessoas fazendo doações de comidas, de roupa, de produtos de higiene, pessoas que estão cedendo espaços na sua casa para outras que teve a casa que acabou caindo por conta do terremoto, a gente vê esse lado da solidariedade. Em contrapartida, ainda existem aquelas pessoas que eu não sei nem se dá para classificar dentro de seres humanos, porque dentro de tanta dor, dentro de tanto sofrimento, vão saquear casas de outras pessoas, vão invadem as casas, roubam as coisas que estão lá dentro. Infelizmente, a gente vê que a humanidade ainda tem muito que aprender.
E uma questão bastante, bastante triste, Sueli, em relação ao número de mortes, né? Você trouxe aí um número atualizado, são mais de 3 mil mortes confirmadas, mas inclusive a ONU chegou a divulgar que a expectativa é que esse número possa aumentar para até 10 mil mortos, né? Porque tem ainda muita gente, muitos corpos escondidos sobre os escombros, né? Sobre os destroços. Então, ainda há todo um trabalho de tentar localizar esses corpos. Então, esse número tem subido a cada dia, o que de fato demonstra aí a imensidão desse terremoto e como de fato o país acabou sendo destruído. O país não, né? As áreas onde foram afetadas, elas acabaram sendo destruídas por conta dessa intensidade do tremor. A gente vai seguir, pessoal, com mais informação aqui para você, porque começa hoje a vistoria obrigatória dos veículos que fazem o transporte escolar aqui em João Pessoa. Os 435 veículos cadastrados devem passar pela inspeção, que segue até o dia 31 de julho, seguindo aí o calendário de vistorias da CEMOB.
E ó, para realizar a inspeção deverá ser paga uma taxa, tá? É R$ 107,74. São verificados cerca de 40 itens de segurança. Além da documentação do veículo e do condutor, os veículos aprovados recebem um selo de identificação para o segundo semestre.
E caso exista alguma irregularidade, os itens referentes à segurança e também aos equipamentos obrigatórios devem ser regularizados imediatamente. Não ocorrendo a solução do problema, o permissionário ficará impedido de prestar esse serviço.
Então, aqueles que contratam, né, os serviços com relação à questão do transporte escolar, fica atento para essa atualização no selo para saber se aquele que está ali, né, prestando esse serviço para você, que você contratou, realmente, de fato, está atendendo todos os requisitos. Agora são 7 horas 28 minutos. Francisco, vamos fazer o nosso último intervalo. Em instante a gente volta trazendo mais informações para vocês.
Jornal Estadual. Volta já. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Alô, galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas 29 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Jornal Estadual. O último bloco aqui do nosso jornal, a gente segue aqui sintonizado no JE até às 8 horas da manhã. Nessa última meia hora ainda tem muita informação e tem aí algumas participações, né, Sueli?
Com certeza, os nossos ouvintes que são muito carinhosos com a gente, Francisco, e receptivos, né? Afinal de contas, sei que eu já estava aqui no Fala Paraíba, descendo agora para o Jornal Estadual, mas eles já me abraçaram aqui, viu?
Ah, você é muito querida por todos nós,
maravilha, Sueli. É bom demais isso. Aí tem a participação dos nossos ouvintes. Vou começar aqui com o Emanuel Machado, lá do Valentina, que mandou um áudio super carinhoso para a gente.
Sueli, parabéns, aqui é Manuel Machado Valentina, muito saúde de muita paz e antecipando logo a sua série, você é muito feliz na sua série também, viu? Parabéns, feliz série também para você, Manuel Machado Valentina.
Tá, e obrigada, Emanuel. Ele desejando aqui os parabéns, né? Hoje eu chegando aqui numa nova idade, as costas já começam a doer, o cabelo branco já começa a aparecer, mas isso não impede de estar acordando cedinho, não. Tem outra participação do ouvinte, nosso querido Luiz Carlos, lá do Padre Zé, que sempre acompanha a gente, é sempre também muito atencioso e carinhoso, e trouxe aí informações do Belo, né? Bora ouvir.
Bom dia, Carolzinha. Uma excelente segunda-feira, minha linda, uma excelente semana. Estamos chateados, tristes com a nossa seleção, né? Mas faz parte do futebol. Mas enquanto isso, Botafogo, Belo, nos dias da alegria. Assisti o jogo do Belo todo lindo, ganhou de 2-0. Não foi um jogão tão bonito, não, mas ganhou de 2-0. Importante é ganhar, né? Estamos já aí na 7ª colocação. Quem está saiu das cinzas, que hoje está nessa posição, é uma maravilha. Mas, minha filha, um abraço, um bom dia para a Nicinha. Eu estou acompanhando ela agora à tarde no Tabajara em Revista. Um abraço para minha amiga Rose Simão, Maria Suave, Francisco Alves aí, Sueli Gonçalves, na bancada, e todos que fazem a Tabajara, minha filha, tá bom? E demais, um abraço para a dona Ednava em Rio Tinto, meu primo Capitão Nascimento, que mora lá em Rio Tinto também. E que Deus abençoe nós todos, né? Estou aqui vendo o sol brilhando. Levantei agora vou cuidar dos meus afazeres, que o dia passa rápido, tá bom, minha bichinha? Deus abençoe, até amanhã, se assim o Criador permitir.
Amém. Tá. Obrigada, Luiz Carlos. Tá aí, né? Ele que já acordou, vendo o sol nascer praticamente, e cuidar dos afazeres, afinal de contas, o dia passa rápido e passa mesmo, viu,
Francisco? Passa mesmo, ó. A gente começou às 6 da manhã, agora já são 7h32 e passa assim a hora sem nem a gente perceber, né, Sueli?
Quando vê, ó, passou, foi. Mas tem mais uma interação aqui pra gente, que é o Maurício Hamilton, tá acompanhando também a gente. Vamos ouvir o áudio.
Bom dia, Sueli Gonçalves, Chico Alves, Carol Caldas e Xará Alves da Mesquita. Mas essa mensagem de hoje é Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Joé bien anniversaire, Joé bien anniversaire, tadadadam, los cumpleaños para ustedes, los cumpleaños para ustedes, un brecinha cochal manzado, parabéns para a menina Sueli Gonçalves. Aquele abraço tamanho África.
Aquele Aê! Abraço tamanho África. Menino, um poliglota. Em inglês, francês, espanhol e ainda finaliza com o nosso bom inglês.
Você merece, Sueli. Você merece. Todo mundo aqui no clima do aniversário da Sueli. Eu já deixei aqui meus parabéns, minhas felicitações e reforço aqui, né? O meu desejo de muita saúde e paz para você, Sueli.
Obrigada, Francisco. É muito bom receber esse carinho seu, dos nossos ouvintes, do pessoal que está aqui comigo no estúdio. Aniversariar é bom demais. Tem gente que não gosta muito, não.
Eu também
não.
Gosto. E o meu está chegando também, né?
É, esse mês, dia né? 17. Também. Dia 16. Dia 17. Eu não vou esquecer, não. Eu vou estar de férias, mas eu vou mandar os parabéns para você.
Ah, vou esperar a sua mensagem.
Vou mandar um áudio cantando em espanhol também.
Ah, é. Eu vou cobrar, viu?
Vou mandar um áudio para você botar aqui no ar, bem de manhã. Cedo.
E só lembrar aqui, Sueli, que embora os nossos comentários estejam desativados, né, nas redes sociais, também no bate-papo do nosso YouTube, os ouvintes podem interagir com a gente pelo WhatsApp, né? Podem Isso. deixar a sua mensagem, o seu áudio lá no WhatsApp através do número 981281055. O mesmo número do costume, tá, pessoal? 981281055. A gente só pede que, claro, quando você enviar o seu áudio ou a sua mensagem, seja uma coisa assim objetiva, curtinha, para que a gente possa contemplar todos os ouvintes.
Exatamente. Então fica aí dado o recado. Está desativado os comentários no YouTube, mas nosso WhatsApp você pode sim mandar mensagem para a gente. A gente gosta muito, tá, de receber o
Com
carinho
certeza.
De vocês. Também de receber informação. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Agora são 7h34. Vamos trazer outras informações para vocês. Porque as férias de julho são sinônimos de atividade para a criançada, né? Isso aí todo mundo sabe. Mas começa hoje uma programação gratuita que é voltada aos pequenos aqui em João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande e também Cabaceiras. Quem traz para a gente informações é Lucélia Pereira.
Olá, Bia. Obrigada por atender mais uma vez a Rádio Tabajara. A Fundação Espaço Cultural da Paraíba está dando início a mais uma edição do Férias Funesc, com uma programação gratuita para o público infantil durante o recesso escolar. Para começar, explica para a gente o que foi preparado nesta edição e o que as famílias podem esperar dessa programação que começa hoje.
Tudo bem. A Funesc prepara duas vezes ao ano o Férias Funesc, que são atividades lúdicas, atividades artísticas voltadas para as crianças de todas as idades. E hoje a gente está começando mais uma edição, a edição de julho. A gente sabe que o mês de julho acaba deixando os pais um pouco sem atividades, né, por conta das chuvas, não dá para brincar na rua tanto quanto em janeiro. E em julho a gente promove essas atividades, essas vivências artísticas, esses espetáculos, para que a criançada possa aproveitar alguns dias de forma mais artística, curtindo um pouco da cultura paraibana e de uma forma que eles possam até experimentar algo que vão vir a querer consumir ou mesmo fazer no seu dia a dia.
E são atividades culturais e vivências de diversas áreas, né, Bia?
Exatamente. A gente tem atividades de artes visuais, audiovisual, dança, circo, teatro e música.
E para acompanhar a programação, é por onde os pais, as mães podem verificar o que vocês estão preparando?
Por conta da legislação eleitoral, a única forma de acompanhar a programação é indo em loco nos locais, aqui em João Pessoa, no Espaço Cultural, em Cabedelo, lá no Teatro Santa Catarina, em Campina Grande, no Cine Teatro São José e em Cajazeiras, no Teatro Iracles Brocos Pires. mas a gente vai tentar colocar a programação completa no site da Fundação. E aí vocês ficam acompanhando. A maioria das atividades são da tarde. Então, a partir das 2 horas, a gente tem diversas atividades nesses espaços, com exceção de Campina Grande, que tem atividade no turno da manhã.
E quem quiser participar, precisa fazer inscrição antecipada ou é só comparecer?
Não precisa fazer inscrição antecipada, é só aparecer nos locais. Obviamente, é bacana que os pais, mães ou responsáveis acompanhem a criançada, que não deixem, não é uma colônia de férias, é uma atividade que precisa da supervisão de um adulto. Os artistas, os grupos de artes aqui que vão integrar essa programação, eles estão lá para fazer essa intermediação, mas pais, mães, tios, tias, avós podem e devem estar junto da criançada nesses momentos.
E, Bia, é até uma ótima forma de afastar um pouco as crianças das telas durante as férias, né?
Justamente, a gente que é pai, madrasta, padrasto, acaba sofrendo um pouco, né, com as telas, o celular, a internet, que tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que não é interessante para a criançada e ficar tantas horas como no período de férias. Então, é uma oportunidade das crianças se movimentarem, de pensarem e experimentarem. Já na segunda-feira, aqui no Espaço Cultural, a gente vai ter um espetáculo premiadíssimo, que é com o ator Luiz Carlos Vasconcelos, que tem o seu palhaço chamado Palhaço Chuchu, e de forma gratuita vai estar se apresentando às 17 horas no Teatro Paulo Pontes, com o seu espetáculo Silêncio Total, Vem Chegando um Palhaço. É super legal esse espetáculo, então eu recomendo muito que tragam a criançada. É numa segunda-feira, não é um dia típico de ir ao teatro, mas a criançada está de férias, então é uma maneira também de consumir bons espetáculos e conhecer nossos artistas.
Fica o convite, então, para as famílias aproveitarem esse período com essa programação gratuita. Agradeço a participação da presidente da FUNESC, Bia Cagliani. Bia, muito obrigada pelas informações.
Por nada. A gente agradece o espaço da Tabajara sempre para a nossa programação e as nossas ações.
Volto com vocês no estúdio.
7 horas 39 minutos. Obrigado, Lucélia, trazendo aí dicas preciosas aqui para o período de férias de julho aqui para a criançada e também para todo mundo que está em busca de uma programação cultural nesse período. Programação ampla, vasta, aqui em João Pessoa, também Cabedelo, Campina Grande e também em Cabaceiras. A gente segue agora, pessoal, ainda falando sobre as férias escolares. A gente vai saber dicas para criar boas memórias afetivas nesse período, mesmo em experiências simples e até dentro de casa. E quem traz mais informações para a gente sobre esse tema é a nossa repórter e também mãe de duas princesas, a Vanessa Queiroga.
Estamos no período das férias escolares. Isso significa filhos em casa o dia todo, rotina bagunçada e muita cobrança de entretenimento e passeios. Muitos pais sofrem para tentar conciliar o trabalho, as tarefas de casa e as expectativas das crianças. Nós vamos conversar agora com a psicopedagoga e coordenadora de educação infantil, Ruama Fernandes, para entender como pais e filhos podem construir memórias afetivas durante as férias escolares. Seja muito bem-vinda, Ruama. Como é possível vivenciar experiências simples e significativas que não sejam criadas por meio de viagens ou passeios muito caros, considerando principalmente que muitas famílias moram em apartamentos?
As memórias afetivas, elas são lembranças construídas, né, a partir de momentos de carinho, atenção e convivência. Não estão ligadas ao que se gasta, mas à qualidade desse tempo compartilhado, principalmente nessas férias, com os pais. Então, para a criança, esses momentos, eles fortalecem o sentimento de pertencimento e de amor, né, contribuindo para uma autoestima, a confiança e o desenvolvimento das suas habilidades. Então, essas experiências, elas levarão a criança, elas levarão essas experiências para a vida, né? E vão servir de referência para as relações futuras que elas vão ter.
Quais atividades simples e de baixo custo podem ser realizadas dentro de casa para estimular a criatividade e aproximar pais e filhos?
Dentro de apartamento, né, existem vários tipos de atividades que a gente pode fazer, como cozinhar juntos, montar, né, as cabanas de lençol. Para os pais também vai ser algo bem nostálgico, brincar de faz de conta, ler histórias, né, cuidar de plantas ou animais, dependendo se houver esse espaço, né, observar o céu e aí colocar a criatividade das crianças em jogo, né, para estimular a imaginação, a autonomia, o diálogo. Então, Eu acredito que o mais importante é a presença do adulto nessas atividades, né? Para que a criança ela possa desenvolvê-la.
Nós estamos conversando com a psicopedagoga e coordenadora de educação infantil, Ruama Fernandes, para entender como pais e filhos podem construir memórias afetivas durante as férias escolares. Como os pais podem reduzir o tempo de telas durante as férias sem que isso gere conflitos com as crianças?
Eu acredito que o mais importante é deixar as crianças entretidas com algo, né? Algo que seja prazeroso, a tela ela chama muito a atenção. Então, fazer com que realmente a criança ela esteja em movimento. Mesmo eu sei que muitas vezes em casa, né, principalmente em apartamento, pode às vezes parecer um pouco corrido. Mas acredito que para tirar as crianças da tela, o mais importante é deixar elas ocupadas realmente. Então, fazer atividades de pintura, fazer massinha com eles caseira, jogos, caça-tesouro, contação de história, né? Cinema em casa, piquenique, sempre ter algo para fazer com as crianças, que faça com que elas vejam como é prazeroso também brincar, que é muito importante, inclusive, nessa faixa etária, brincar e deixar um pouquinho da tela de lado.
Para finalizar, Ruama, queria que você falasse sobre a importância de dedicar tempo de qualidade aos filhos e construir lembranças que vão permanecer por toda a vida, principalmente considerando que muitos pais continuam trabalhando durante esse período das férias escolares.
Eu acredito que as férias elas são um convite para fortalecer os laços familiares. Então, as crianças elas vão se lembrar de todos esses momentos, né, que eles estão recebendo agora e vão guardar na memória deles, né, o tempo que passaram brincando, conversando, rindo, sendo acolhidos por aqueles que eles amam. Né? Acredito que esses pequenos momentos vividos com a presença e com o afeto dos pais, eles constroem memórias valiosas para a infância. Então, acredito que o objetivo é fazer com que seja um momento prazeroso, tanto para os pais, como também para as crianças.
Nós conversamos agora com a psicopedagoga e coordenadora de educação infantil, Ruama Fernandes, para entender como pais e filhos podem construir memórias afetivas durante as férias escolares. Nós agradecemos muito pela participação, Ruama.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Voltamos aos estúdios.
7h44. Obrigada, Vanessa, por trazer essa matéria tão gostosa de se ouvir, né? Afinal de contas, a nossa memória afetiva da infância, ela vai conosco até a nossa vida adulta e isso influencia muito quando somos crianças que temos a oportunidade de descobertas, de brincadeiras construtivas e ainda mais construindo essa relação afetiva ainda mais forte com os pais através dessas brincadeiras e dessas interações. Com certeza, Francisco, seremos adultos bem melhores, adultos bem mais responsáveis e afetuosos, né?
Sem dúvida, Sueli. Vamos seguindo então aqui com mais informação, Sueli?
Vamos embora, porque chegou a hora de falar da Copa do Mundo. Aff, que hora triste para o brasileiro hoje, mas Stefano Vanderlei já está com a gente em linha, antes da vinhetinha.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Oi, Stefano, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Não é a segunda-feira que a gente estava esperando, né? Mas estamos aqui firmes e fortes para comentar aí sobre a Copa do Mundo e também trazer as atualizações sobre o futebol paraibano. Seja bem-vindo.
Bom dia para você, Francisco, bom dia, Sueli, bom Maurício dia. Alves Desquita, Carol Caldas e também aos ouvintes do Jornal Estadual. Verdade, um dia triste para o torcedor brasileiro, porque não esperava-se que poderia, digamos, alguns ou eu, o Brasil ser eliminado tão precocemente da Copa do Mundo. Nas oitavas de final, foi muito cedo essa eliminação do Brasil. A última vez que o Brasil saiu nas oitavas de final foi no dia 20 de junho de 1990. E a pior, digamos assim, participação do Brasil numa Copa do Mundo desde 1966, hein, Francisco? Depois dos 2-1 ontem que a Noruega aplicou na seleção brasileira.
Pois é, Stefano, foi um dia triste, né, para nós brasileiros, mas já se tinha uma crítica muito grande nacionalmente e até mesmo fora do Brasil com relação à seleção, com relação a tempo de preparo, com relação aos nomes que foram escolhidos. Tinha-se muitas polêmicas em torno disso, é tanto que começamos bem desacreditados, mas como o Brasil foi tendo uma evolução nos jogos que foi apresentando, foi dando uma esperança, mas aí ontem meio que confirma aquele presságio que muita gente já tinha de que a seleção ainda não estava pronta para trazer o Hexa, não é?
Até porque a CBF, que é a entidade que comanda o futebol, viveu nesse período de 4 anos uma instabilidade administrativa. Estamos em 4 anos no terceiro presidente. 2 foram afastados. Também, de 4 anos para cá, tivemos também treinadores interinos, depois outros treinadores que vieram também de forma interina. Veio o Dorival Júnior, que foi um fiasco na Copa América. Aí decidiu-se o Ancelotti vir comandar a seleção brasileira. Mas o Ancelotti veio com a teoria em que o Brasil, ao contrário de outras seleções, que vinham para torcer e esperar o bom de cada atleta seu, de cada jogador, de cada seleção, como por exemplo a França, a torcida está esperando o melhor de Mbappé, a Argentina esperando o melhor de Messi, a Inglaterra o melhor de Harry Kane, e o Brasil esperando o melhor do treinador. Uhum. E não dos seus jogadores. Então foi algo atípico, né? Porque o Ancelotti, ele não trouxe lateral direito, ele insistiu num esquema tático diferente, onde o Brasil ontem teve metade da posse de bola que teve a Noruega. Isso é algo que inconcebível.
É verdade.
Tratava-se também do alerta a Haaland. Haaland é aquele jogador que não pode chegar perto da bola. E teve 2 bolas, converteu.
Exato.
As 2 bolas.
É isso, Stefano. Ele foi lá e fez, né? Deixa eu te falar, a gente agora encerra esse ciclo da Copa do Mundo, né, desse ano, mas
no
já
Brasil,
começa,
né?
O ciclo da Copa do Mundo para o Brasil foi encerrado, mas já começa a se pensar no ciclo da próxima Copa, né? Você acha que o Ancelotti, ele vai continuar, enfim, ele já tem contrato renovado com a CBF, mas você acha que ele tem estrutura e, enfim, e de fato ele deve continuar nesse sentido? Como que você enxerga esse recomeço, assim, desse novo ciclo aqui no Brasil?
Primeiro, foi um grande erro você renovar o contrato com a comissão técnica muito antes de saber se iria dar certo o projeto, uhum, da Copa do Mundo, entendeu? Com um contrato milionário, né? Cerca de 5 milhões e meio de reais por dia ou por mês, o salário do Carlo Ancelotti. E agora resta ver se ele vai ter clima para continuar à frente da seleção brasileira. Muito embora, com o contrato em vigor até 2030, a cláusula de rescisão deve ser bilionária. Então tudo indica que o Ancelotti deve permanecer, até porque o seu contrato está em vigor até 2030, né, Francisco?
Sim.
Agora, que desagradou o trabalho dele. Por quê? Porque, primeiro, a Noruega não é uma seleção europeia de ponta. É uma seleção de segunda categoria a nível de Europa.
Uhum.
Porque em 2006 o Brasil foi eliminado pela França. França, sim, está na primeira linha. Em 2010, o Brasil foi eliminado para a Holanda, também, uhum, é considerada de primeira linha. Em 2014, foi eliminado no fatídico 7-1 para a Alemanha, que na época foi a campeã. Em 2018, para a Bélgica. Em 2022, para a Croácia, que também não é de ponta. E agora, a Noruega, que também tem um esquema tático, uma péssima defesa, e do jeito que foi, perdendo um pênalti no início da partida, e depois aquela bola que o Hendrick ficou cara a cara com o goleiro e chutou para fora. Copa do Mundo não pode ter dessas coisas. Inclusive, a última vez que o Brasil perdeu um pênalti com a bola rolando na Copa do Mundo, ou seja, durante o jogo, foi aquele pênalti que Zico perdeu em 86, que gerou, à época, a eliminação nos pênaltis para a França, na Copa do México, viu, Francisco?
Pois é, menino, eu fico pensando aqui, a gente fica triste, né, com relação à questão do resultado, mais triste ainda por saber que era uma seleção que tinha tudo para a gente poder ganhar, que afinal de contas, como você bem disse, a Noruega nem é aquela de ponta, aquela grande seleção europeia que bota medo no Brasil, mas que tem um histórico de que o Brasil nunca conseguiu ganhar, né? E o histórico permanece o mesmo.
O karma se mantém,
né? O karma se mantém, né? Com esse resultado, Stefano.
É, exatamente, inclusive em Copa do Mundo, o Brasil em 98, quando chegou à final contra a França, perdeu da Noruega na fase de classificação, de virada. E ontem, mas você veja a fragilidade da defesa da Noruega. Por quê? Porque, primeiro, conseguiu logo um pênalti fácil, a Noruega conseguia às vezes até entregar a bola, mas o Brasil dependia único e exclusivamente das jogadas individuais puxadas por Vini Júnior. Inclusive, na hora do pênalti, faltou aquela personalidade do craque da partida, que é Vini Júnior, pegar a bola e dizer, quem bate sou eu. Não, porque tem a ordem do o Guimarães bater. Meu amigo, o craque da partida é o craque. Você tem que, na França, acontecer qualquer coisa dessa, o Mbappé pega a bola debaixo do braço, quem bate sou eu. Quem vai bater sou eu, quem vai fazer sou eu. Faltou isso, né?
Infelizmente. É. E agora a gente sente, chora, mas é aquela história, né? Vamos para a próxima, e já que Ancelotti já está aí com o contrato renovado, que ele consiga fazer um trabalho de verdade, com tempo agora, porque ele vai ser cobrado, não só por aqueles que renovaram o contrato, mas por um país inteiro. Exato. Que vai estar ali no pé para que ele traga, de fato, um excelente resultado.
Eu queria saber dos jogos de hoje. Você pode adiantar aí para a gente quais são as partidas de hoje?
Ah, sim. Hoje temos um grande clássico ibérico. Hoje temos Espanha contra Portugal.
Jogaço,
hein? Jogaço. E tivemos um duelo de Cristiano Ronaldo contra Lamine Yamal. E tivemos ontem a vitória da Inglaterra contra o México por 3-2. Inclusive, tivemos também a vitória do Botafogo lá em Goiás contra o Anápolis por 2-0. E o Botafogo já pulou para a 7ª colocação e agora com chances reais de conseguir a classificação para a próxima fase da Série C. Mas o 13 perdeu lá em Goiás para o craque do Catalão pela Série D, jogo de ida por 2-1. E o Serra Branca perdeu em Campina Grande por 1-0, também pela terceira fase da Série D. Então teve também paraibanos em campo nesse final de semana.
Que maravilha, e a gente vai seguir acompanhando ainda as emoções da Copa, como a gente disse, não acabou, ainda estão acontecendo, mas também falando, né, sobre o campeonato, aí a Série C, tem nosso representante na Série D também, a gente vai ainda seguir falando sobre
esse assunto. Vai torcer por quem, Sueli, agora?
Ai, não tem um de preferência, não.
Eu também ainda estou na dúvida, mas eu acho que eu vou torcer ou para a Argentina ou para a França.
Eu,
né,
queria torcer para a Argentina, mas a Argentina, né, não dá.
Mas são nossos irmãos, né, fica aqui um título nas Américas. Enfim, vamos aguardar.
Tem os nossos colonizadores também, né?
É exato.
Obrigado, Stefano. Até
um
a próxima.
Um grande abraço para vocês, bom final de semana. Lembrando que hoje, como é segunda-feira, tem o microfone aberto aqui na Tabajara às 20 horas e antes, 11 horas, tem o Tabajara Esportes no comando de Elisa Marinha, participação de toda a equipe da Tabajara. Bom dia a todos vocês.
Valeu, bom dia.
Bom
até
dia,
a próxima.
Stefano, até. Agora são 7 horas e 55 minutos, estamos chegando ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, de Sueli Gonçalves e de Francisco Alves.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerência de mídias Romana Ramalho.
Gerência de produção Lucas Santiago, gerência de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira e edição Flávia Suzui Queda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás, gerência de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV é Rui Leitão e a diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação é Naná Garcês.
E claro, continue ligado na programação da Rádio Tabajá. Tabajara. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Às 11 da manhã tem Tabajara Esporte, ao meio-dia Fala Paraíba, às 2 da tarde Tabajara em Revista, às 6 da noite Fala Juventude, às 8 horas, como o próprio Stefano já fez o convite para a gente, microfone aberto, após Jornal Estadual Crônicas da Cidade com Carlos Pereira.
Tchau, minha gente. Até amanhã. Um ótimo dia para todo mundo.
Excelente segunda-feira. Até amanhã, pessoal.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui, na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
As chuvas começavam em maio. Às vezes as primeiras chegavam no final de abril, mas para valer mesmo, elas se derramavam sobre as ruas sem calçamento do bairro a partir dos meados de junho, quando aconteciam os festejos juninos. Aí sim, era chuva para ninguém botar defeito. E elas vinham acompanhadas de um vento forte e frio que fazia tiritar quem não dispunha de um bom agasalho. E, meus amigos, isso era aqui. Não pensem que era em Campina Grande. Eu lembro bem que numa noite de junho, muito bem arrumado, de calça nova, camisa listrada, sapato marrom, para ver a festa de São João, da Avenida Conceição, saindo de casa ali na Rua da Concórdia, hoje Senador João Lira, tive de parar no percurso e procurar abrigo embaixo da única marquise que existia no caminho. Exatamente na mercearia da esquina da Vera Cruz com a Capitão José Pessoa. Tudo isso é Jaguaribe, é claro. E foi um momento difícil de esquecer, porque naquela noite de chuva, forte chuva, outras pessoas fizeram o mesmo e o espaço sob a marquise ficou congestionado. No emaranhado de gente, me arrepiei ao sentir meu braço e minhas mãos roçando involuntariamente nos duros peitinhos de uma colega adolescente que ainda não usara o seu primeiro sutiã. Mas deixando de lado as chuvas que se prolongavam até agosto, o bom mesmo naquela época era sentir o friozinho gostoso que todas as noites deixava a cidade mais caseira. Até as cadeiras nas calçadas eram recolhidas mais cedo e os quase 20 graus de temperatura obrigavam as mulheres, principalmente, ao uso de casacos de lã ou providenciais xales. E eu, que nem sonhava e nem sabia o que era um bom vinho, uma fondue de queijo ou um cobertor de orelha, sabia mesmo era apreciar o barulho musical da chuva batendo no telhado sem forro e sem goteiras, a água caindo aos borbotões pela biqueira da casa, as poças que se formavam na vasta da gama e o perigo que representava a encharcada bola de meia, de cujo impacto os craques nem sempre conseguiam se defender, atingido, às vezes, na chamada região dos Países Baixos. E meus amigos, sair pela rua, chutando as poças, tomar banho de chuva, correr contra o vento com os pingos d'água batendo o rosto, eram coisas que faziam a minha felicidade. Principalmente depois que eu fiquei curado daquela asma que por alguns anos me atormentou e cujo remédio milagroso nunca soube qual foi. E como se diz hoje, curtir aquele friozinho gostoso que fazia de noite era delicioso e se igualava ao prazer de ficar mais tempo na cama ou na rede, pois as férias escolares naquele tempo tinham data certa para acontecer. E por isso mesmo, depois do São João, as aulas só voltariam no dia 6 de agosto, após o fim da Festa das Neves. E eu tenho quase certeza de que mesmo os mais pobres, e eu era um deles, não corriam o risco de morrer de frio. Porque, primeiro, tinha um teto para se abrigar. À época não existiam os atuais moradores de rua. E, em segundo lugar, porque aquele pijama usado de flanela, guardado de um ano para o outro, que foi de um irmão, vinha na hora certa. Às vezes, coronha nas pernas e curto nos braços, saía do armário ainda com cheiro de naftalina, mas cumpria fielmente o seu papel. Isso tudo sem falar na indefectível coxa de meia lã, de cor marrom com listras pretas e amarelas, que as lojas paulistas e o armazém Nova Aurora expunham nas suas calçadas e o povo as comprava a pouco mais de 2.000 réis, o que, por ser tão curta, fazia jus ao famoso ditado. É como cobertor de pobre, quando cobre a cabeça, descobre os pés.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer